Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, voltamos aqui, pessoal, na sua Rádio Cultura. Não esquece, www.cultura930.com.br. No Facebook, também Cultura 930. No Instagram, Cultura 930. E se você quiser falar com a gente no WhatsApp, é 98-5050-930. E estamos aqui com o Zé Guiar, que vai concluir o que a gente estava falando no bloco anterior, sobre um projeto novo que ele está pensando ainda, começando agora e tal.
Então, esse projeto que ainda não tem título, né, é uma história sobre meu pai, que também se chamava José, né, é uma história que é um pouco de terapia, porque meu pai nunca entendeu o que eu faço, né, ele nunca soube para que servia, né, ele vagamente conseguiu entender no fim da vida dele que eu dava aulas e publicava livros, né, então para ele não sabia para que servia o objeto livro, ele me perguntou uma vez, né, mas que tipo de pessoa que compra isso? Né?
Pois é.
Então, imagine o quanto isso é um nó na minha cabeça, né? Eu sendo autor, né? Eu batalhando por esse tipo de linguagem, esse tipo de coisa, em casa ter uma pessoa que é tão importante na minha formação e que nunca soube para que servia esse tipo de coisa. Então, e o meu pai foi um personagem muito contraditório, um personagem que é produto do tempo dele, ele nasceu na década de 20. Né? Ele faleceu com 90 anos, então ele passou por muita coisa da história do Brasil, né? E ele foi, inclusive tem uma coincidência bem interessante na infância do Brasil mesmo, no capítulo 5 eu fiz uma história sobre um menino que ele era vendedor de jornal, que morava na rua, né? E quando eu terminei essa história, eu estava conversando com meu pai um pouquinho sobre a vida dele, e ele me contou que aquela era a vida dele, que ele viveu, ele foi menino de rua, vendedor de jornal. Sim. Eu tinha acabado de fazer aquele capítulo, então foi legal porque eu tinha feito uma pesquisa para poder construir aquilo, e depois ele endossou a minha pesquisa falando que era daquele jeito.
Que massa.
Né? Foi uma coisa muito forte para mim.
E é interessante assim como esse esquema dos nossos pais, né, da geração dos nossos pais não entenderem. Acho que o Liber também é meio assim, mas assim, eu sou mestre, doutor, e meu pai nunca entendeu por que que eu leio gibi, né? Claro, ele aceita, meu pai fica super feliz, olha, meu filho é mestre, meu filho é doutor, mas de verdade, acho que meu pai nunca leu um gibi na vida.
Uhum.
Né? Então ele nem entende o porquê. E agora você é mestre, eu sei porque eu tava lá na banca. E como que essa relação da academia funciona pra tua arte, ou o que que você pensa sobre o mestrado, enfim, que agora você é um mestre?
O mestrado para mim foi muito importante também, porque é uma coisa que eu protelei muito tempo, assim, né? Porque eu terminei a faculdade de artes, eu fiz FAP, né? Faculdade de Artes do Paraná, eu fiz artes visuais lá. Então, depois disso eu larguei tudo para trabalhar, né? Eu parei os estudos. Eu me formei em 98, eu me formei cedo, tava bem novo.
Sabemos, né? Como é.
Então, eu caí no mercado. Então fui fazer aquilo que eu falei para vocês, fui trabalhar com publicidade, com livro didático, para depois largar tudo para fazer quadrinhos, e não parei mais. E de repente, depois de em 2016, eu tive um pouco de desilusão, assim, um pouco com a cena local, assim, de quadrinhos, algumas coisas, isso balançou um pouco comigo. Eu pensei, cara, acho que é o momento certo para dar uma pausa, repensar algumas coisas e voltar a estudar. Porque eu já estava meio que ensaiando isso, só que eu não encontrava espaço. Até porque algumas coisas aqui começaram a acontecer, é que o mercado cultural começou a dar uma encolhida a partir de 2016, né? Por questões políticas, etc. Sim, e tal, sim. Que a gente sabe. Então, eu achei que era o momento certo de eu dar uma pausa mesmo. Diminuir um pouco o meu ritmo de produção, embora eu tenha lançado um quadrinho por ano de lá pra cá do mesmo jeito, mas a questão de produzir culturalmente diminuiu. Né? Me afastei dos eventos de quadrinhos e tudo mais, e passei a estudar, né? Formalmente. Isso me enriqueceu muito, porque também ajudou a pôr minha cabeça no lugar. Né? E justamente esse foi o período em que meu pai adoeceu e faleceu também, no meio desse mestrado. Então foi um período bastante transformador para mim, que eu acho que agora acabei de concluir o meu mestrado como uma conclusão de ciclo de vida mesmo. Até essa viagem para a Alemanha, para dar um tempo e produzir fora, é uma oportunidade que eu acho que eu tenho de distanciar e voltar com uma perspectiva renovada para cá depois.
Boa! E agora vamos a parte mais divertida. Você tem aí, Zé, um tempo, você tem aqui uns 15 minutos para falar quais são os seus gibis preferidos da vida. Não precisa ser o melhor, não precisa ser o mais maravilhoso, mas aquele que toca o seu coraçãozinho, que faz o seu coraçãozinho sorrir ao ler.
Tá certo. Então, eu vim pensando no caminho pra cá, né? E eu fui cortando coisas, colocando coisas, e fiquei fazendo gambiarras nessa listinha, né? O que será que eu posso pensar? Porque eu odeio listas. Eu sou péssimo pra construir listas.
Você tem que pensar, cara, que lista é uma coisa de momento. Você faz uma
e amanhã é justamente, justamente, né? Desapega. Mas tem um nome que bateu assim de cara, assim, que eu talvez coloque no topo, e não é uma história grande, não é uma graphic novel, é uma história perdida, foi publicada no Brasil apenas uma vez, em Homem-Aranha número 19, O Menino que Coleciona Homem-Aranha.
Essa história é linda. No final, o Peter Parker chora, cara.
Não só ele, a gente chora junto. Não só ele. E teve uma palestra onde eu citei essa história, porque eu também fazia um evento chamado Ciclo de Quadrinhos na Livraria Curitiba. Cara, eu comecei a chorar na palestra falando dessa história. E olhei pra palestra, na plateia, tinha Marmanjo chorando junto comigo, porque lembrou da história que tinha lido.
Essa história é maravilhosa.
Né? Então, assim, por que eu gosto dessa história? Porque ela sintetiza o que o Homem-Aranha é de fato. Né? É tudo isso que não está no universo Marvel do cinema hoje, que é o Homem-Aranha que se importa, que tem responsabilidade e que sabe que mesmo ele sendo o Homem-Aranha, ele não pode resolver tudo, mas mesmo assim ele vai lá e faz a parte dele. E isso é uma coisa que para mim define o que é um herói, né?
Lógico.
E sobre o que é essa história? Dando um pouco de spoiler, né? Essa é uma história que tem umas 10 páginas no máximo, eu acho. Ela é curtíssima, né? É a história de um menino que escreve pro jornal falando que queria conhecer muito o Homem-Aranha, né? E daí o Homem-Aranha visita o menino no quarto do hospital, que o menino tá lá. Eles conversam e tudo mais.
Só que você não sabe que é um quarto do hospital. Você só sabe no final.
Só sabe no final, justamente. Porque no final, né? Vamos contar o final, né? Senão não vai fazer sentido pras pessoas.
Acho que sim.
Né? Não tem jeito, né? Senão não vai fazer sentido. Porque, na verdade, o menino era paciente terminal de câncer. Né? E o Homem-Aranha revela a identidade secreta pro menino, conta toda a história da vida dele pro menino, porque é a única coisa que ele pode fazer pra dar alegria pra esse menino. E no final, ele vai embora. E o último quadro mostra que é o hospital. Porque você só vai entender isso no fim. Então é genial essa história.
É genial.
O que desenhava? Era o Ditko ou não?
Era o Ron Frenz imitando o estilo clássico do Steve Ditko, que foi o desenhista criador do Homem-Aranha.
E foi só uma vez que isso saiu aqui, né? Nem republicação.
Republicaram, sim.
Já?
Naquele que bom. Naquele Marvel 40 anos, eu tenho lá em casa.
Ah, que bom.
Mas é uma historinha curtinha, né?
Sim. São 8 páginas.
Né? Páginas. Então. Sim. Mas é isso que é legal, sintetiza tudo.
Claro.
Sintetiza tudo, né?
Próxima.
Então, próxima. Vamos lá. Calvin Haroldo.
Essa daí já. Enquanto uma tem 8 páginas, essas 6 são 10 anos, né?
10 anos, mas de tirinhas. Eu amo esse material.
E é maravilhoso.
É incrível. O meu filho, agora, que ele tá com 9 anos, ele começou a ler sozinho Calvin Haroldo. Eu vejo ele fascinado com aquilo e vejo ele se refletindo naquilo. É genial. E eu, com 44, eu me reflito do mesmo jeito naquilo. Então, eu acho que tem uma alma tão grande nessa criação. É maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Não tem como não gostar de Calvin Haroldo. Ou você é morto, ou você é uma pessoa completamente sem alma.
Ou você gosta de Calvin Haroldo, ou você está morto. É uma boa definição.
Exatamente.
Não, mas tem uma outra questão do Calvin Haroldo que eu achei muito legal, que é o próprio Bill Watterson, né? Porque ele tem toda uma relação, um discurso, né, de arte, de comercialização, que ele é contra a comercialização do personagem. Tipo, Calvin Haroldo, aí que tá, a obra em si é muito boa, mas quando você começa a ver o entorno, assim, né,
você valoriza numa outra camada ainda, né? Autor que, assim, óbvio, temos que também dar um desconto, porque lá no mercado que existe de verdade, que é o mercado norte-americano.
Ele ganhou só muito dinheiro.
Só pela venda das tirinhas por jornais, pela quantidade que é vendida do mundo todo, ele já garantiu a sobrevivência dele, né?
E dos filhos, e dos netos.
Exatamente. Então, foi um cara que não se deixou vender pela ganância, sabe? Ele não se venceu por isso. Então, eu acho isso muito bonito, mas ele tem o suporte pra isso. Já nós, se fôssemos aqui no Brasil, estaria desesperado e tava vendendo pra qualquer cuequinha, meinha, pra fazer com o teu personagem, né? Mas tudo bem, isso não nada tira mérito, eu acho genial. Sim. Mas dentro daquele mercado, um cara ter essa postura, eu acho incrível. Né?
Vai, próximo.
3. Superman Identidade Secreta, né? Que pouca gente lembra.
Não lembro dessa história.
Stuart Immonen. Exatamente. Qual que é essa história? É uma história de legado do personagem, porque não é uma história do Superman. É a história de um cara que a família dele é Kent e dão o nome dele de Clark, né? Então ele cresce recebendo bullying de todo mundo porque ele se chama Clark Kent, né? Então ele odeia ter esse nome, ele odeia o Super-Homem, ele ganha só presentes do Super-Homem, coisas assim, porque todo mundo tira sarro dele. Até que um dia ele descobre que ele tem superpoderes igual ao Super-Homem. Nossa, só que é no mundo real.
É muito bom.
Só que, claro, é no mundo real, entre aspas, né? É, então, não existem outros super-heróis. E ele tem os mesmos poderes do Super-Homem. E ele decide atuar como o Super-Homem. Mas como é que ele vai fazer isso levando uma identidade secreta, se chamando Clark Kent? Então, é um material muito legal. Nossa. Muito legal. Porque ele pega a essência do que é o personagem e traz pro mundo, entre aspas, real. Eu acho que isso seria uma boa ideia pra filme.
Não, isso é muito bem escrito, né? É bem sensível.
É super assim, sensível.
Cara, é bem...
Não, e ele então, começa com ele criança e termina com ele velho. É a vida dele.
Claro.
Né? É muito legal.
Vai, próximo.
Vamos lá. Pirata do Tietê.
Lógico.
Pirata
lógico,
do Tietê.
Lógico.
Né? Aplaudindo, né? Aplaudindo.
Laerte, sensacional.
Né? É que assim, escolher entre as coisas da Laerte é difícil. Né? É difícil. Mas Pirata do Tietê, ele fez parte de um momento interessante na minha vida, que é eu descobrindo que não existia só super-herói e descobrindo que existia quadrinho nacional.
É, lógico.
Entendeu? E daí falando sobre São Paulo, eu entendendo sobre aquilo, eu me identificando com aquilo, com aquelas gírias e tudo mais. Então, pra mim, isso foi fabuloso, né?
Pirata do Tietê, é que pra mim, o que pegou foi o Los Três Amigos. Mas é a mesma coisa.
É, não. É, mesma coisa. Como eu falei, é difícil, entendeu? Eu tive que escolher alguma coisa pra representar. Eu pensei no meu coração, qual desses daqui... da
claro,
pessoa dela
claro.
que me marcou mais. Então, são
e é engraçado o Piratas do Tietê, porque você vai ter o capitão, todo aquele lance, mas, por exemplo, a Noite dos Palácios Mudos está dentro
é lindo.
Da série, né?
Sim, saiu no gibi dos piratas.
É, saiu no gibi, mas não faz parte da série, eu acho.
Não faz parte. Não, os piratas, os palhaços eram um personagem da parte. Tinha uma ou duas histórias, eram poucas, né? Vamos lá pro próximo?
Opa, número 5, Maus, de Art Spiegelman. Opa.
Tá, pra quem não sabe o que é Mouse...
Fala numa livraria e compra.
Não, mas acho que...
Merece programa do Kitnet HQ.
Né? Não, mas vai ter.
Vai ter, mas explica pros ouvintes, né, que...
Bom, que é então, é basicamente o autor, o Art Spiegelman, entrevistando o pai dele, que viveu no Holocausto na Alemanha, nazista.
Em Auschwitz.
Que o pai dele era judeu, né, e é uma história, assim, que é extremamente humana, porque você não gosta do pai dele, porque o pai dele é um cara extremamente chato, extremamente detestável, mas é o pai dele, e ele vai conhecer melhor o pai dele através dessas entrevistas. Eu acho isso genial, ao mesmo tempo que mostra qual que era a real, na perspectiva do pai dele, de viver nessa realidade cruel isso. Em que eles passaram, e que muita gente nega hoje em dia.
Na real,
é horrível.
Na real, esse Mouse aí, ele vale até, vale a gente falar mais, porque como você falou, ele é acessível, ele tá em livrarias, e pô, ele tem uma característica que ele é a única história em quadrinho que ganhou
o Pulitzer.
Prêmio Pulitzer, né?
Exatamente,
assim, então, tipo assim, ela foi escrita nos anos 80, quer dizer, acho que começou a escrever nos anos 70 ainda, não sei se
não, sei, não, não sei, 80, é.
Mas assim, é referência até hoje.
É, pra ler e reler, redescobrir e repensar, vale muito a pena. Em dias como os nossos, é muito importante.
Sim.
Vamos lá, próxima?
Próximo.
Ken Parker.
Olha só.
Veja só, ele não é parente do Peter Parker, mas ele é o Ken Parker, personagem italiano de faroeste que se passa nos Estados Unidos, né? Então, o Ken Parker é um personagem que tem histórias extremamente humanas, né? É um personagem com o qual você pode se identificar de várias maneiras, porque ele é meio um anti-faroeste. Ele não é um personagem clássico de faroeste. Ele tá naquele contexto, mas podia estar nos anos 30, nos anos 40, no presente, num sci-fi, porque as histórias dele são sobre dramas humanos, né? Sim. É aquela clássica história, entre aspas, né? Do cara que é injustiçado e é perseguido por um crime que não cometeu, e vai se encontrando com pessoas no meio do caminho que ele ajuda, né? Porque ele é um cara de bom coração num mundo cão. Né?
Mas.
Então isso é bem legal.
Pô, eu nunca li Ken Parker, cara. Acho que é um defeito.
Precisa. Não. Mas todos nós temos nossas falhas de caráter.
É,
não,
pois,
né? Que o tempo não deixa a gente resolver. Né? Vamos lá.
O Ken Parker, no nosso círculo, né? O núcleo de quadrinhos que a gente falava, era um dos títulos que o pessoal mais babava, assim. Tipo, o timing, a representação, o jeito que os caras desenham. É desenho do Milazzo ou não?
Ivo Milazzo.
Ivo Milazzo, né?
Um cara que com três pinceladas desenha uma floresta com um exército vindo a cavalo. É basicamente
a primeira faz Chan, a segunda faz Chun-Li. Chan, 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 Chan.
E só quem tem mais de 40 entendeu a piada. Vamos lá, seguindo para Lobo Solitário, né?
Está sendo republicado novamente, está no número 16.
Isso, grande Lobo Solitário, que também é outra história também que fala muito sobre o ser humano, ao mesmo tempo que fala também sobre o Japão medieval. Um pouco idealizado, um pouco fantasioso, mas ainda assim muito crível. Assim. Também outro trabalho que é extremamente bem desenhado também, com umas pinceladas é maravilhosas, assim. E é uma saga épica, né? Falando de Kim Parker é épico, mas o Lobo Solitário é épico num outro nível.
E é mangá, né?
E é mangá também,
é,
né?
É, japonês. Exato, são 29 justamente. Volumes, né?
É, 28 ou 29, eu não me recordo exatamente, né? Então é uma coisa que assim, eu preciso reler, né? Tô precisando reler do começo de novo, porque esses quadrinhos aqui são quadrinhos que eu coloquei nessa lista, porque de vez em quando é como se eu precisasse recarregar as pilhas, sabe? Eu preciso reler esse material.
Claro.
Né?
Do coração, né?
Do coração, exatamente. Little Nemo.
Ah, Little Nemo é tão maravilhoso.
Esse suspiro então, já diz tudo, né?
1905.
É, mas tem que gente, dar, vai explicar também o que é o Little Nemo.
Winsor McCay. Winsor McCay ele é um cara simplesmente importantíssimo para a história da animação e dos quadrinhos. Ele tinha um senso de composição, de estética, de desenho, de perspectiva, de narrativa, que era muito além para aquela época. 1905, né, como o Rodrigo 1905. Falou, né, que surgiu essa série. E ela é influência no mundo todo até hoje, e muita gente não sabe disso, né?
Porque eu tenho lá em casa uma edição bacana. O Liber tem uma que é o dobro do tamanho.
Tem um site aqui no Brasil, agora não me recordo qual que é o link, mas tem um cara que tá traduzindo pro português isso, há vários anos.
E é bem difícil, cara, porque eu tentei ler o Little Nemo e me bati.
Não, o vocabulário é bem complicado pra gente hoje em dia. A gente tá mais de 100 anos longe daquilo.
Pois é, né? Pra mim foi bem difícil.
Mas só de bater o olho você não precisa nem ler. Você só folhear aquilo, você se encanta. Você chora.
Isso,
né?
É maravilhoso.
E eu, como desenhista, me acho cada vez mais medíocre, cada vez que eu vejo uma página daquela. Né? Então tá, Spirit do Will Eisner. Né?
Mesmo esquema. É.
Eu pensei, será que eu não cito uma graphic novel do Will Eisner, sei lá, tipo Contrato com Deus, né? O Sinal Veio do Espaço, New York, mas eu pensei, não, é o Spirit. Claro. Porque o Spirit é menos pretencioso e tem umas coisas sensacionais e tem humor também naquilo, né? Então o Spirit é um personagem que hoje em dia faz muito tempo que não é publicado no Brasil e vale muito a pena ser sempre revisto. Porque ele sempre
mas sabe que mesmo nos Estados Unidos ele não é republicado, cara.
Uma pena.
Deve ter algum embrólio, alguma coisa assim, porque eu tentei comprar. Não, vou comprar americano. Não tem pra vender também.
Uhum.
Né? Deve ter algum esquema.
Vale muito a pena. Fujam do filme, tá? Não tem nada a ver.
É.
Certo? Mas se puderem achar num sebo, por favor, leiam. O Spirit vale muito a pena. São histórias curtinhas, de 7 páginas. E uma mais inventiva do que a outra. Né? É. Isso é legal. E pra fechar aqui, né? Como eu falei que minha formação é de leitor de gibi da Marvel, né? Eu sou um marvequinho, né? Como você falava, né? Nunca vou negar. Né, estou trajando uma camiseta do Thor enquanto estou sendo entrevistado, inclusive. É Marvels.
Ah, sim. Do Kurt Busiek com Alex Ross.
Alex Ross. Por que essa história? Ela não é o roteiro mais rebuscado do mundo. Ela não tem a arte mais impressionante do mundo, por mais que na época tenha sido impactante. Mas ela tem um sabor de colaboração, como se você estivesse fazendo parte dela, como poucas coisas conseguem ser. Você tá a história é narrada na perspectiva das pessoas normais vendo super-heróis. E qual que é o nosso sonho indo no cinema ver um super-herói? Imaginar como ele seria se fosse de verdade. É. Essa HQ faz sozinha isso no papel.
Ah,
isso
é maravilhoso. É, o único problema, o único senão do Marvel é que eu vi uma edição, fui pra São Paulo, fui numa livraria e o moço foi bacana comigo e abriu pra eu ver. E é uma edição que tem, sei lá, meio metro. Assim, 4 vezes o tamanho. Aí eu abri falando, pronto, é isso, né? Os caras tinham ampliado os pixels, dá pra você ver os quadradinhos, cara.
Ah, então
e era americana da Marvel mesmo.
Péssimo. Eu tenho a primeira edição que saiu no Brasil com capa de acetato.
Eu tenho também.
Essa. Então, essa que é gostosa de ver.
Isso. As outras são legais só pra continuar.
E era lindo aquilo, assim, cara. Marvels. Bom, é isso aí então, José Guiar.
Muito obrigado por ter vindo aí, cara.
Amigos,
foi bem legal.
Eu que agradeço. Muito sucesso no programa.
Obrigado.
Que vocês estourem a audiência, né? E que façam vender muito mais quadrinhos, em especial quadrinhos nacionais. Que a gente precisa muito de vocês, também. De audiência, não só na rádio, mas também no papel.
Valeu.
Valeu, bicho.
Obrigado, até pessoal. Até a próxima. Nos
abraço
falamos.
A todos.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.